Senhores deputados, muito boa tarde. Já temos quórum, já temos quórum deliberativo, portanto... São quatro. Já temos quórum deliberativo, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para pedir a entrega nesta comissão da decisão do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que esteve na base da atribuição da pensão do ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, e outras informações relevantes sobre a mesma matéria. Sr. Deputado João Almeida, agradeço que faça a apresentação de requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Foi do conhecimento público que esta semana que o Dr. Mário Centeno terá visto aprovada a sua passagem à reforma no Banco de Portugal, com uma pensão de cerca de 10 mil euros brutos mensais. Sucede que, da informação que veio a público também, e daquela que conseguimos apurar, o Sr. Dr. Mário Centeno não reúne nenhuma de duas condições para poder passar à reforma, independentemente do valor da pensão ser esta ou não. Não reúne o critério da idade e não reúne o critério do número de anos de descontos. Como sabemos, o Banco de Portugal tem um fundo de pensões próprio e, por isso, é que pode haver uma passagem à reforma nestes termos por deliberação, coisa que não poderia acontecer naturalmente se não existisse este fundo de pensões e se a pensão de reforma estivesse sujeita às regras gerais. Sucede que a generalidade dos portugueses está sujeita às regras gerais e, portanto, não nos parece que uma situação destas possa passar sem um escrutínio claro, porque há aqui dinheiros que são públicos, há uma questão de equidade relativamente a outros trabalhadores do Banco de Portugal e, portanto, é fundamental aferir os termos em que esta situação ocorreu. Por isso, num primeiro momento, o que o Grupo Parlamentar do CDS faz é pedir informação. E este requerimento destina-se a obtermos, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, as seguintes informações. Em primeiro lugar, a ata da decisão do Conselho de Administração que esteve na base da atribuição desta pensão e da passagem à reforma do Dr. Mário Centeno. Em segundo lugar, a informação sobre o escalão remuneratório e valor da remuneração do Dr. Mário Centeno na altura da sua nomeação como Ministro das Finanças. Em terceiro lugar, o escalão remuneratório e o valor da remuneração do momento em que o Dr. Mário Centeno deixou de ser Governador do Banco de Portugal. Em quarto, o escalão remuneratório e o valor da remuneração do Sr. Dr. Mário Centeno no último dia em que vai exercer funções. Em quinto lugar, o valor da reforma atribuída ao Dr. Mário Centeno. Em sexto, o número de anos de desconto que o Dr. Mário Centeno tem para o Fundo de Pensões do Banco de Portugal. E, em sétimo, a informação se esses descontos para o Fundo de Pensões correspondem ao valor da pensão que foi efetivamente atribuída ao Dr. Mário Centeno por aplicação exclusiva das regras do próprio Fundo de Pensões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos algum dos senhores deputados por terem usado a palavra. Podemos já passar à votação do requerimento. Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado João Almeida, tenho muita pena que o Sr. Deputado Paulo Núncio, que compareceu atrasado à reunião da manhã, em que introduziu nos outros assuntos um assunto que deveria ter acompanhado um dos pontos de ordem de trabalho proposto pelo Chega, mas o Sr. Deputado Paulo Núncio provavelmente não teve disponibilidade para vir aqui hoje e, com todo o direito, vem o Sr. Deputado João Almeida. Eu quero dizer quatro coisas sobre este ponto. Em primeiro lugar, de lhe dizer, e é mesmo com honestidade que lhe digo, que lamento imenso a irrelevância do CDS e a irrelevância que conduz o CDS a tornar-se um partido que é muito diferente do partido de Lina Mar da Costa e de tantos outros, e Paulo Portas, de tantos outros. Portanto, a irrelevância que, aliás, nas palavras de um ex-ministro do PSD, que dizia que a AD era uma coligação entre um elefante e uma formiga, pronto, aqui está a formiga a mostrar a sua irrelevância. Porque isso passa-me para o segundo ponto. O senhor deputado, eu esperaria, com o devido respeito pela bancada do Chega, que o Chega apresentasse este requerimento. não esperaria que o Sr. Deputado o apresentasse, porque o requerimento que o Chega apresentou aqui hoje, nesta comissão, que foi aprovado, incluindo com os votos do PS, é um requerimento que me parece correto. É um requerimento que coloca em questão os esclarecimentos que o Governador do Banco de Portugal e outros responsáveis do Banco de Portugal, e agora aditaram o Secretário-Geral dos Fundos, sobre a forma como os recursos humanos são organizados, a forma como os acordos de saída são regulados e para que nós possamos escrutinar decisões que, sendo públicas e tendo dinheiro público, os deputados podem e devem fazê-lo. Mas aquilo que os senhores deputados aqui hoje pedem não é nada disso. E esse é o meu terceiro ponto. Os senhores deputados revelam uma enorme falta de confiança no Governador do Banco de Portugal, cuja audição foi aqui aprovada. Porque o Sr. Governador do Banco de Portugal veio aqui esclarecer, precisamente, todos os casos em geral e, eventualmente, algum em particular. Mas o que os senhores deputados aqui querem fazer é, antes do Governador cá vir, saber um conjunto de informação que a única utilidade que eu vejo é perante a irrelevância que o CDS tem. Portanto, o CDS quer se transformar agora, com o devido respeito pelos contabilistas, num contabilista. Porque, na prática, querem ter a informação, alguma delas pública, e aqui mostra até a preguiça, porque basta irem ver as declarações de rendimentos dos titulares de cargos políticos, que antes de assumirem funções, declaram os seus rendimentos. Mas os senhores deputados querem vir fazer as contas e saber se a pessoa está ou não está em condições de receber uma pensão, não confiando, por isso, no Governador do Banco de Portugal, que vem cá dar esses esclarecimentos. Portanto, Sr. Deputado, a indignidade deste requerimento sobre o papel e a função de um deputado é absolutamente gritante e eu lamento muito que um partido como o CDS o faça. E é por isso, em quarto lugar, Sr. Presidente, que queremos aqui deixar muito claro uma coisa. Nós não queremos proteger ninguém, nós não queremos esconder nada, nós não temos nada contra a transparência, mas, aos senhores deputados, há limites. E, por isso, os senhores, senhor deputado João Almeida, vão ficar sozinhos na lama, com aquilo que é o desprestígio em que votam a função dos deputados. Nós não votaremos contra este requerimento, porque não vos daremos esse argumento para continuarem a vossa lama, mas também não votaremos a favor. Nós estaremos aqui apenas e só a lamentar aquilo a que o CDS chegou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alerta apenas para o facto do Sr. Deputado Eduardo Teixeira e o Sr. Deputado João Almeida terem de se ausentar. Portanto, eu pedia alguma celeridade, ou então depois poderemos passar para o fim da audição. Era importante só dar este na nota. Sr. Deputado Carneiro, eu penso que da parte do PSD houve alguma solicitação e Sr. Deputado Teixeira, Sr. Deputado Carneiro, pois.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados mais presentes. Eu gostava de deixar claro qual é o nosso sentido de voto, não só relativamente a este requerimento, mas também ao requerimento que o Chega apresentou, que é um aditamento àquilo que foi aprovado de manhã. E, portanto, nós de manhã dissemos, e isso mantém-se até agora, que nós não iremos obstaculizar nenhum processo de escrutínio relativamente a esta situação. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer de manhã que saudava a apresentação do requerimento do Chega para ouvirmos os representantes do Banco de Portugal sobre esta matéria e, portanto, mantemos exatamente essa mesma linha de atuação. Portanto, relativamente ao requerimento do Chega, é um mero aditamento. Não tem questão, votaremos a favor, até antecipando um eventual exercício de direito protestativo do Chega. Portanto, fica já claro que nós votaremos a favor dessa audição para que o Chega não tenha que usar nenhum direito protestativo. Relativamente ao requerimento do CDS, nós também não iremos obstaculizar este requerimento, mas eu não posso deixar em consciência de dizer o seguinte. Aquilo que nós estamos aqui a pedir ao Banco de Portugal é matéria que visa uma pessoa em concreto. E eu acho que poderia ser útil, se o CDS concordasse, que nós pudéssemos, por exemplo, pedir uma análise à Primeira Comissão para saber se nós temos poderes legais para pedir esta informação sobre uma pessoa em concreto. Nós votaremos a favor do requerimento se ele for votado. Não haja dúvidas nenhumas sobre isso. Mas eu acho que isso defenderia o Parlamento, uma vez que nós estamos a pedir informação sobre uma pessoa em concreto. E, portanto, isso também deveria suscitar aqui alguma reflexão da nossa parte. Nós votaremos a favor, mas achamos que poderia ser útil pedirmos, por exemplo, à Primeira Comissão uma ponderação jurídica sobre se temos legitimidade enquanto Parlamento, uma vez que isto não é uma comissão de inquérito, para pedir esta informação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia que a discussão fosse conjunta, portanto, falarem sobre os dois temas. Penso que o deputado Carneiro já o fez e, portanto, falarei também nos dois motivos. O primeiro é que, em relação ao nosso requerimento, penso que ficou em falta o facto de, ao chamar o Banco de Portugal, o Sr. Vereador, a Sra. Administradora do Banco de Portugal, que tem o poder dos recursos humanos, sendo uma matéria que tem a ver com o Fundo de Pensões, chamar o Administrador Delegado. Acho que nos faz sentido e faríamos, chamaríamos o Administrador Delegado do Fundo de Pensões e ele dirá o que bem entender. E penso que é pacífico, portanto, é um aditamento pura e simplesmente. Quanto à questão do que o CDS levanta, eu não queria ter grandes considerações, entendo o que disse o Sr. Deputado Mendonça Mendes, mas nós temos que... isto é político. Isto é político e, portanto, a única entidade que pode se opor junto do Fundo de Pensões à não divulgação da sua situação particular é o visado, é o Dr. Mário Centeno invocando matérias de regimento da RGPD. Mas eu acho que não o fará, não deverá nada a esconder, até porque eu hoje, ao propor o administrador delegado, percebi que o Fundo de Pensões da entidade do Banco de Portugal compõe três pessoas, entre as quais uma é administradora, é a tal senhora que nós também chamamos, mas que não é delegada. E, portanto, não é pecado nenhum pedir estas informações, o Banco de Portugal dar-nos algo que for legalmente possível. Acho que não deve pedir informação à primeira Comissão, porque para isso teria que se pedir à décima, porque eu lembro-me que estava na décima em 2021, penso eu, quando nós alteramos a questão do Fundo de Pensões e passou a ter uma representatividade das próprias comissões de trabalhadores que têm acesso a informações e os dois maiores sindicatos do setor financeiro que também o têm. E, portanto, se eles têm e são parte interessada na matéria, o fazer estas perguntas, eu não queria ter grandes considerações quanto ao pedido. Acho que no concordo também consigo que nós devemos viabilizar o pedido. E, portanto, viabilizando o pedido, veremos a informação que nos vem. Porque é importante perceber, eu já vi que é 20 mil nos jornais, já vi que é 10 mil nos outros, e o pior que pode acontecer nesta casa, Sr. Deputado, é nós, a nossa fonte de informação serem os jornais. Não pode ser. A nossa fonte de informação não pode ser a imprensa. E, portanto, como não pode ser a imprensa, nós deveremos questionar e dar-nos a informação que for admissível legalmente, e acho que isso ultrapassa a questão. Se estivermos todos de acordo, ou se o Presidente pedia que votássemos, porque eu não quero discutir a matéria, eu entendo muito do que o Sr. Deputado Mendonça Mendes disse, muito mesmo, mas também entendo que nós não estamos aqui para criar obstáculos. Há um assunto que está em cima da mesa, um elefante na sala, e um elefante bem pesado em cima de uma mesa que pode ruir sobre esta matéria, e que nós temos que como fiscalizadores da entidade Banco de Portugal, também nos compete fiscalizar a atividade Banco de Portugal, viabilizar e vamos a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra então ao Sr. Deputado João Almeida para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente a esta questão, que suponho que o Sr. Deputado o Carneiro levantou, eu sinceramente acho que não há qualquer obstáculo a esta informação. Eu não sou nada adepto dos pedidos à Primeira Comissão, devo dizer, mas é uma posição pessoal, terei de discutir dentro do meu grupo parlamentar. Não reconheço à Primeira Comissão essa competência superior às outras comissões para analisar o que as outras comissões podem fazer. Não acho, e sou membro da Primeira Comissão, e cada vez que lá vai um pedido desses, acho que metodologicamente não é certo. No entanto, perante aquilo que disse o Sr. Deputado de Carneiro, completamente disponíveis para se poder discutir depois o tratamento a dar a esta informação. Eu não acho que haja aqui nada de informação pessoal, acho que esta informação É, em primeiro lugar, escrutinável é de certeza. Acho que a única coisa que pode haver, a única questão que pode haver, é como é que é tratada. Do ponto de vista da divulgação ou não, da publicidade ou não, pode ser, e isso pode ser tratado posteriormente. E, portanto, da nossa parte, completamente disponíveis, bem mesmo em coordenadores ou de outra forma, eu normalmente, como sabem, não costumo participar nesta comissão e, portanto, da forma que entenderem mais adequada, transmitirei também ao meu coordenador nesta comissão, ao meu líder parlamentar, esta informação e completamente disponíveis para articular a forma como a informação possa ser tratada, se entender que alguma dela deve ter tratamento especial. Tenho de dizer, relativamente ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, lamento muito a intervenção que fez, acho, aliás, não esperava, e lamento profundamente. Os partidos aqui têm todos a mesma legitimidade. E há uma coisa que os partidos não têm legitimidade. É para falar sobre aquilo que honra ou desonra outro partido e sobre as referências desses mesmos partidos. Acho isso de um baixo nível inacreditável. E vou-lhe dizer que invocou, eu não sou e o Sr. Deputado também não, até porque somos da mesma idade, como sabe, e conhecemos-nos há mais de 30 anos, não sou do tempo da Adelina Mar da Costa, mas sou do tempo de Paulo Portas que invocou. Eu lembro-me muito bem de uma audição feita nesta mesma sala, a um governador do Banco de Portugal chamado Vítor Constâncio, numa comissão de inquérito em que pela primeira vez em Portugal se escrutinou o trabalho de um governador do Banco de Portugal de forma muito minuciosa e que foi na comissão de inquérito do BPN. Essa comissão de inquérito do BPN foi conduzida em muitas inquirições pelo atual presidente do meu partido, mas houve uma exceção. Sabe qual foi? A inquirição do governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, em que ele foi escrutinado, sabe por quem? Pelo Paulo Portas, que referiu. Por Paulo Portas, presidente do partido, se entendeu que a gravidade dos factos, entendeu o CDS à altura, que a gravidade dos factos e do envolvimento e da responsabilidade do à época governador Vítor Constâncio era tão grande que justificava que fosse o presidente do partido a fazer essa audição. E, portanto, aquilo que fazemos neste requerimento é exatamente seguir a tradição de escrutínio que o CDS sempre teve neste Parlamento e, em concreto, nesta área, de achar que os governadores do Banco de Portugal não estão acima da crítica, quer seja aqueles que estão em funções, quer seja aqueles que deixaram de o fazer. E aquilo que nós pedimos, e ao contrário do que disse também, não tem absolutamente nada a ver com falta de confiança no governador do Banco de Portugal. Agora, nós queremos ouvir o governador do Banco de Portugal, tendo a informação do nosso lado, para podermos preparar essa inquirição. É o normal do trabalho parlamentar. E, Sr. Deputado, aqui não estamos, de maneira nenhuma, numa situação de qualquer diferença. Eu vou às outras expressões, eu tinha aqui apontado, vou mesmo poupar. Acho que é tão lamentável, e é tão lamentável vindo do Sr. Deputado, que não merece sequer referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, uma réplica rápida, relativamente todos à nossa espera para a audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Deputado João Almeida só tem que se lamentar pelo requerimento que apresentou. Porque, Sr. Deputado, todo o escrutínio sobre a atividade política, todo o escrutínio sobre a atividade pública. Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado aqui está a pedir, do meu ponto de vista, e fico muito surpreendido do CDS ter baixa bitola, é que isto não tem nada a ver com fiscalização, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, com os elementos que aqui está a pedir, aquilo que vai fazer, e eu folgo muito em ver se terá essa capacidade, virá aqui com o cálculo da reforma ou com o indeferimento de uma reforma. Portanto, o Sr. Deputado, aquilo que está a pedir é anular o seu mandato como deputado, a querer, pura e simplesmente, com este tipo de informação, fazer... A única coisa que se podia aproveitar era fazer umas contas. Mas, na realidade, Sr. Deputado, e este é que é o ponto em que os senhores baixaram, é que os senhores deputados não querem saber de nada. Os senhores deputados só querem fazer ataques pessoais. Mas, senhores deputados, vai no bom caminho, a sua irrelevância, ou melhor, a irrelevância do CDS será seguramente uma questão de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para concluir, sim, o Sr. Deputado Alberto Fonseca também quer... Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para terminarmos esta discussão, o Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era mais uma interpelação à mesa. Ia sugerir que fizéssemos a votação destes pontos no final da audição, por favor.
Muito bem. É assim. se nós continuarmos com este debate, agora, nós podemos resolver isto já. Nós podemos resolver isto já. Se o deputado João Almeida, entretanto, intervir, nós fazemos a votação até conjunto dos pontos e passamos já à audição. Se o deputado João Almeida, prescinde do encerramento, então pedir-lhe que fosse breve para nós passarmos à votação dos pontos.
Sr. Presidente, só porque as referências que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes faz, eu não estava à espera que retirasse aquilo que disse, mas reiterar, ó Sr. Deputado, os partidos têm todos a mesma legitimidade. Os partidos têm... Disse que a irrelevância, disse que a irrelevância seria uma questão de tempo. Da última vez que os senhores disseram isso...
Sr. Deputado João Almeida, vamos terminar a discussão. Sr. Deputado João Almeida, pode continuar, por favor.
Isto é absurdo. Mas qual embaraço? A sua? Não a tem? Como é que podia invocá-la? Desculpe, não tem vergonha. Estar a fazer o que aqui está a fazer, Sr. Deputado, eu estava a ser o mais correto possível. Desculpe, mas isso é uma questão pessoal, que nem sequer é comigo. Sabe perfeitamente, é uma questão, e está a misturar uma instituição e não tem direito de o fazer. O senhor, se tem algum problema com alguém, trata com essa pessoa. Primeiro não trata por interposta pessoa, e em segundo lugar não mistura instituições. Muito menos mistura instituições que têm a sua dignidade, e não é diferente, os partidos estão todos sujeitos ao escrutínio democrático, umas vezes ganham, outras vezes perdem. E, portanto, o senhor não tem o direito de se arrogar a dizer que este partido é mais digno que aquele, este partido vai aparecer e o outro vai desaparecer. Mas que é isto?
Muito obrigado.
Mas quem é que lhe conferiu esse direito?
Sr. Deputado.
Mas quem é que lhe conferiu esse direito? Se alguém tem de ter vergonha, é alguém que não tem respeito pela democracia e acha que tem o direito de dizer que uns partidos são mais dignos que os outros e que uns vão aparecer e os outros vão aparecer. Até porque em relação ao seu, olhe, eu
obrigado,
olhava para o espelho antes de abrir a boca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se podemos votar os requerimentos em conjunto. Muito bem. Não? Vamos votar então à parte, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, obrigado. No seguimento da minha interpelação anterior, eu pedi encarecidamente aos partidos presentes que pudéssemos votar no final da audição. Caso contrário, vou ter que pedir o adiamento da votação para a próxima reunião.
Srs. Deputados, como é que há consenso para fazer depois da audição? É depois deste debate todo? Não há?
Não, podemos votar, Sr. Presidente.
Podemos votar? Muito bem, então vamos votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, primeiramente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por... Quem se abstém, o Partido Socialista, está aprovado por maioria. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para deixar registado que nós fizemos o apelo para que houvesse aqui um parecer jurídico sobre a informação que nós estamos a pedir, uma vez que é sobre uma pessoa em concreto. Dissemos que não iríamos obstaculizar o escrutínio deste processo, como não obstaculizamos de manhã, também não o fizemos com nenhum dos requerimentos que foi apresentado agora. Acho que o Parlamento deve ter atenção à forma como vier a tratar a informação que vier a ser recebida, se vier a ser recebida, atenta à matéria que está em causa.
Muito bem, Sr. Deputado, tomaremos isso em boa nota. Passamos agora à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, isto é um pedido de aditamento, no fundo, para ouvir o administrador delegado João Miguel Albuquerque Silva Branco. Questiono quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Muito bem, então passaremos ao nosso ponto 3, à audição do Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa de Depósitos. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião de hoje. Passamos ao nosso ponto 3, audição da Caixa Geral de Depósitos no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, de todas as instituições bancárias envolvidas no processo do cartel da banca. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Dr. Paulo Moita Macedo, Presidente da Comissão Executiva, e aos restantes membros da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Começamos pelo requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, quero cumprimentar todos os colegas, cumprimentar também o Sr. Dr. Paulo Macedo e a equipa que o acompanha, o Sr. Dr. Luís Pereira Coutinho e o Sr. Engenheiro Madalena Talone, Administradora Executiva também. Comentar com o apreço, conhecemos há muitos anos, dar-lhe nota de que a sua posição aqui nesta comissão é de alguma forma ingrata. Ingrata porque os factos a que se refere esta audição à Caixa de Depósitos são factos que era governante do país, foi até 2013, outra parte estava no setor privado, mas não, foi entre 2002 e 2013. Não deixa de ser interessante que nós temos pedido, houve aqui na Comissão uma discrepância em que o Partido Socialista queria ouvir só e apenas alguns bancos, nós queríamos ouvir a APB, mas perante essa situação de se entender que não devia ser a APB enquanto entidade representativa dos bancos, mas sim alguns bancos, nós entendemos então entrar com o requerimento de ouvir todos os bancos. O Sr. Doutor é quase o último a ser ouvido e, portanto, tem aqui está nessa parte mais de desconforto, mas as pessoas passam pelas administrações e o banco é o mesmo. E, portanto, tem que defender os interesses do banco e isso é lógico. E, logo, o banco que foi mais penalizado pela autoridade da concorrência com 82 milhões de euros de coima que foi aplicada neste processo denominado cartel da banca. Sr. Doutor, 82 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos é muito dinheiro, com certeza, porque estamos a falar de dinheiro em que o Estado é que é acionista e o dinheiro que o Estado é acionista são o dinheiro dos portugueses. Um banco que tem lucrado e bastante, lucrou desde 2019 quase números redondos, quase 5 mil milhões de euros de lucros. E este ano brinda-nos com, brinda-nos, entre aspas, não é, é fora de aspas, com um lucro recorde de 1,9 mil milhões de euros, em que irá remunerar o Estado nos seus dividendos com 1,5 mil milhões de euros. Os quatro maiores bancos que operam em Portugal têm lucros, todos somados, de 4,4 mil milhões de euros, e se somarmos todos os outros, ultrapassam os 5 mil milhões de euros, ou seja, é um setor altamente lucrativo e altamente rentável, e para os acionistas, que no caso em concreto da Caixa de Depósitos, é de facto de notar o montante dos dividendos. Ou seja, estamos perante um duplo interesse, porque no caso da Caixa de Depósitos, visa o lucro, é uma sociedade que visa o lucro, com certeza, não é uma instituição de caridade, por um lado, por outro lado, é uma instituição que tem o seu corpo acionista, que é do Estado. Mas, historiando este processo, percebemos que o setor só entra em 1 de fevereiro de 2017, quando a comunicação das acusações e a nota da ilicitude foi em 2015, em 29 de maio. Mas o facto é que, 9 de setembro de 2019, e aí já estava em funções, a Autoridade da Concorrência aplica coimas aos bancos de 225 milhões de euros. E o Tribunal Judicial da União Europeia e decisões do TRS, em 29 de julho, foram de alguma forma confirmados, e há apenas em fevereiro de 2025, e aí é que origina nós ouvirmos todos, a APB, queríamos nós, mas todos banqueiros, no sentido, bancários ou banqueiros ou gestores bancários, a questão da prescrição que a relação de Lisboa confirmou e que o Tribunal Constitucional fechou o assunto. Eu perguntava-lhe que num banco altamente rentável, que tem competências nesta matéria, se de alguma forma as lições deste caso foram entendidas. Se eu sei que nós não estamos, e quero lhe dizer, não estamos aqui para julgar ninguém, nem para absolver ninguém. O facto é que a decisão tomada, se não fosse a prescrição, é a condenação. E, portanto, face ao Tribunal da Concorrência, face à Autoridade da Concorrência, há uma condenação. E essa condenação, no caso da Caixa de Depósitos, é mais expressiva, são 86 milhões de euros. Eu sei que, face aos lucros do banco, são 4%, é muito pouco, sabemos disso. Mas não deixa de ser relevante que até o Banco do Estado não entendeu que a prescrição era para cumprir e, portanto, não pegou as coimas que o Estado, pela via da concorrência, aplicou. E a pergunta que lhe fazemos, Sr. Presidente, é que mecanismos de compliance existem em tão passado este tempo? Eu sei que isto foi há 20 anos atrás, para impedir trocas de informações comerciais sensíveis entre concorrentes. Que compromisso o setor aceita em matéria de transparência e auditorias internas independentes? E, de alguma forma, face aos lucros dos 5 mil milhões desde 2019, desde que esta decisão foi conhecida do Tribunal da Concorrência, são quase 5 mil milhões de euros. Estes 86 milhões de euros não seria o exemplo da Caixa de Depósitos, porque está em causa e é um terço do montante aplicado, que são 225 milhões de euros. São questões que gostávamos que nos respondesse e, como lhe disse, não estou aqui para condená-la, até porque não era gestor na época, e apreciamos muito o trabalho de quem visa remunerar o capital investido, e os portugueses têm lá capital investido, mas também têm capital recorrido, porque também pedem empréstimos e os lucros fazem com que paguem muito desse valor, e por isso é que também não altera as comissões, mas a taxa de juro implicou uma rentabilidade elevada.
Muito obrigado.
Pedia-lhe comentar essa questão, pedindo-lhe desculpa de me ausentar neste momento para outra reunião, mas ficará aqui o Sr. Deputado Pedro João Ribeiro. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Sr. Doutor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, cumprimento aos Srs. Deputados, aos Srs. Jornalistas. Agradecer também as questões e de facto, estou aqui em nome da Caixa e, enfim, e de facto não estava lá e também a outra parte estava como Diretor-Geral dos Impostos. Portanto, no outro período entre 2004 e 2007. Mas, portanto, estou aqui a representar a Caixa e responderei a cada questão de acordo com a informação que tenho obtido, a todas as questões dos senhores deputados enquanto representante da Caixa, com os meus colegas, depois o Sr. Presidente permitir. Aqui, a questão da Caixa ter sido mais penalizada, a multa da Caixa, ou melhor, a coima, que foi, que não se trata de uma multa, trata-se de uma coima, a coima que foi aplicada foi em função do volume de negócios. E, portanto, é este valor porque a Caixa tem o maior volume de negócios. De qualquer maneira, há aqui uma questão que eu queria frisar. 82 milhões de euros é muito dinheiro para a Caixa. Portanto, não vemos isso com nada, como uma coisa menor, ou, quer dizer, é muito dinheiro em termos absolutos, em termos relativos e enfim, face ao que estamos a tratar. De qualquer maneira, portanto, a primeira coisa que recordava era este facto de que a coima é significativa, porque o volume de vendas é o mais significativo. Por outro lado, de qualquer maneira, também a coima podia ir até 10% e, portanto, ficou em 3,3%, se não me engano, de acordo com as contas da Autoridade da Concorrência. E, portanto, há aqui um juízo. A questão concreta, que respondendo ainda neste campo ao Sr. Deputado, a questão concreta foi a Caixa basicamente decidiu que aplicava o que a lei dissesse. Nós acreditamos nos tribunais, há muitas decisões com que nós somos confrontados todos os dias, a maior parte relativamente a processos de crédito vencido e outros, e portanto nós há muitas possibilidades, há muitas muitas dívidas que temos direito e que gostaríamos e que, portanto, por vários motivos o Tribunal não nos dá a razão e, portanto, nós respeitamos. E, portanto, sobre essa parte não iria adiantar muito mais, se bem que, portanto, e também não vou usar o argumento que se trata de dinheiro público de um bolso para o outro. Portanto, para nós, já disse que 82 milhões é muito importante e, portanto, é de facto um valor considerável e que nós, portanto, cumprimos o que foi o curso da Justiça. Uma segunda questão que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira colocou foi sobre as lições que tiramos. E, portanto, nós, de facto, face àquilo que acontecia há 20 anos, temos hoje um conjunto de práticas e tivemos um conjunto de ações que eu iria tentar concretizar de alguma forma, para não ficar só em questões genéricas. E é o seguinte, portanto, em 2020, nós temos um Código de Conduta desde 2010, em 2020, portanto, introduzimos uma norma específica, que se houver interesse posso depois aqui reproduzir, no sentido de que, portanto, há expressamente proibido qualquer troca de informações e designadamente também por questões destas da concorrência, mas também por questões da RGPD e, portanto, isso ficou claro. Depois tivemos, fortalecemos, portanto, aqui explicitamente no Código Interno isto. O código de Conduta da Caixa, portanto, basicamente é a sua aplicação é analisada pela área de compliance e pela área de auditoria, que no meio das suas múltiplas tarefas, mas são áreas que têm mais de 150 pessoas, que fazem todos os outros trabalhos, mas também o Código de Conduta é um aspecto sobre que se incide especificamente. Depois também introduzimos, portanto, um artigo que proíbe práticas restritivas de concorrência, acordo, práticas concertadas, trocas de informação. Nós entendemos que elas não aconteciam, mas que decidimos explicitá-las. Depois também proíbe abuso de posição dominante ou dependência económica. E, no fundo, enfatiza que toda a atividade da Caixa deve refletir estes princípios e garantir prestação de serviços ética. Depois fizemos vários tipos de formação. Fizemos formações para a administração, para a direção, numas sessões específicas que nós temos que são no programa de que temos para a administração e para a gestão de topo e depois para os diferentes técnicos. Criámos também um módulo online, especificamente onde já onde os milhares de pessoas fizeram esta formação e precisamente para toda a gente na Caixa, portanto sem nenhuma exceção, até à data tivemos mais de 6.100 colaboradores que fizeram esta formação para estar disponível e poder ser aplicado. Depois, peço desculpa. Depois, para também fizemos um conjunto de seminários em 2020, 2021 e 2025 e também fizemos uma nota informativa do compliance sobre o tipo de práticas. Peço desculpa que não tinha reparado.
Não faz mal. Sr. Presidente. Faz mal, Sr. Portanto, agora vamos passar ao grupo parlamentar do PST e do PS, que irão fazer as intervenções seguidas. O Sr. No final terá 10 minutos para responder, que poderá, entretanto, partilhar com os restantes membros.
Depois ficou uma questão por responder, depois responderia no fim, se o Sr. Presidente
pode
o
ser.
Autorizar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Então passemos ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Almiro Moreira, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar também o Dr. Paulo Macedo, a Engenheira Madalena Talon e o Dr. Luís Coutinho. Dar nota aqui também, porque o temos referido em todas as audições que fizemos sobre este tema, de que o grupo parlamentar do PSD mantém a mesma linha de atuação, ou seja, não vimos aqui para fazer qualquer tipo de teatro político, vimos antes para exercer o nosso escrutínio e de uma forma séria, e de facto a Caixa Geral de Depósitos surge nesta matéria como de forma consistente nas provas, como um dos principais nós centrais da troca de informação entre os bancos concorrentes. E referir também, porque importa dizê-lo, que este processo não terminou numa absolvição, terminou antes por prescrição, ou seja, não ficou demonstrado que os factos não existiram, foi antes demonstrado que não se chegou a tempo de os responsabilizar. E isso deixa uma responsabilidade acrescida aos intervenientes. Aqui o Sr. Presidente da Comissão Executiva já o aqui referiu que em 2020 introduziram uma norma para que estes factos não se repetissem, o que não podemos deixar de relevar, mas de facto quando nós avaliamos as provas concretas encontramos elementos que vão muito além de uma simples observação de mercado. Há comunicações internas da Caixa Geral de Depósitos que revelam claramente a circulação de informação estratégica não publicada sobre campanhas comerciais de concorrentes que ainda não tinham sido divulgadas. Por exemplo, em 29 de março de 2007, na página 1886 dos documentos que nos foram fornecidos, um mail de uma funcionária da Caixa Geral de Depósitos, utilizando um mail funcional da Caixa Geral de Depósitos, enviou um e-mail para uma dezena de colaboradores da Caixa Geral de Depósitos com informação detalhada sobre uma campanha do Milénio BCP. E no início do e-mail indicava: boa tarde, na sequência das habituais partilhas de informações por parte da concorrência, ou seja, este início de e-mail diz muito de toda esta situação, partilhando informação que ainda não era pública, incluindo spreads, condições comerciais, ofertas associadas, com pedidos expressos de reserva da divulgação, o que também denota aqui que haveria algo que não seria para revelar, estava um acesso, mas não seria revelar, aliás, como se pode ver nesse mesmo e-mail, que o e-mail termina dizendo a essa colaboradora da Caixa Geral de Depósitos, tendo em consideração esta campanha ainda não se encontra divulgada, agradecemos a vossa reserva na divulgação desta informação. E-mails como estes são vários, portanto isto não podemos dizer que se poderiam tratar de operações de benchmarking, mas sim antes de acesso antecipado à informação estratégica de concorrentes. E por isso, ou seja, partilhavam informação futura, informação não publicada, e com informação com impacto direto no crédito e nos preços dos créditos. E isso levanta-nos uma questão particularmente exigente, porque estamos também, no caso particular da Caixa Geral de Depósitos, a falar de um banco público. E por isso, Senhor Presidente da Comissão Executiva, a primeira questão que eu lhe coloco é se a Caixa Geral de Depósitos atuou como um agente de concorrência ou antes como um participante num sistema que reduzia essa própria concorrência. Porque durante esse período a que se referem todos estes autos, assistimos a uma descida significativa da Euribor, mas depois os spreads praticados pelos vários bancos e pela Caixa também, não acompanhavam essa mesma tendência, pelo que a segunda pergunta que se coloca é se a concorrência estivesse mesmo a funcionar plenamente, se era expectável que cada um dos agentes não tivesse um ajustamento mais agressivo dos preços do que aqueles que praticou e, com isto, naturalmente, que prejudicou os seus clientes. E, por isso, Sr. Presidente, para terminar, eu diria que nós o que estamos aqui, não estamos aqui apenas a discutir esse passado, como já referi, o Sr. Presidente já o disse aqui, que implementou normas que proíbem expressamente estas práticas agora, porque também queremos discutir a confiança no sistema financeiro e por isso precisamos que nos respondam de forma clara sobre as questões que aconteceram, porque o processo pode ter-se prescrito, mas a vossa responsabilidade institucional não prescreve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, dos 25 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Dr. Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, também o Dr. Luís Pereira Coutinho e também a engenheira Madalena Talon, da administradores executivos do banco. Esta audição talvez devesse ter acontecido antes da APB e também da Autoridade da Concorrência, mas muito agradecemos também à Caixa Geral de Depósitos estar aqui para nos dar os dados que julgamos importantes. Obviamente não estamos aqui a discutir decisões judiciais, as decisões judiciais são tratadas no outro fórum, estamos aqui até de um ponto de vista pedagógico e de um ponto de vista também de escrutínio daquela que é o papel da banca, também do ponto de vista da importância da banca que tem para a nossa economia, como fator-chave da nossa economia, e simultaneamente também a transparência. 14 bancos foram condenados a uma coima de 225 milhões de euros, o caso da Caixa Geral de Depósitos, pela razão que também já foi aqui explicitada, foram 82 milhões de euros, que foi a coima mais elevada, visto também ser o banco com um volume de negócios mais elevado. Sublinhar, que é importante também, antes das perguntas, que o Tribunal confirmou a existência da infração e o facto do crime ter prescrito, da questão de ter prescrito, não coloca o facto de não ter existido. Ou seja, naturalmente existiu a situação, prescreveu, segundo o tribunal competente, mas o Tribunal da Concorrência, em primeira instância, deu razão à Autoridade da Concorrência, também na coima e, posteriormente, também no processo. Por isso, é para nós importante algumas questões que aqui gostávamos de deixar. Foi dito por alguns bancos nestas audições que não existiram prejuízos para os consumidores. E a pergunta que eu colocaria à administração da Caixa aqui presente, nomeadamente ao Sr. Presidente, é se a Caixa Geral de Depósitos acompanha essa leitura, que não existiram prejuízos para os consumidores. E, simultaneamente, como é que foi também ver a evolução não só das taxas de juros, porque as taxas de juros estavam manifestamente baixas nessa altura, como também dos spreads e até relativamente a outros mercados. Perguntar se, naturalmente, olha para estas práticas como restrições na concorrência. Se existia trocas de informação, naturalmente, podia haver alguma prática restritiva da concorrência e, naturalmente, num mercado concorrencial como é o bancário, isso não pode acontecer. Também, segundo vários bancos aqui nos colocaram, foi-nos dito que a informação trocada era pública ou facilmente acessível. Essa, também aproveitava para fazer essa pergunta, se olham para isso como uma informação pública ou facilmente acessível. É que também, segundo as decisões que temos acesso, no caso da Caixa Geral de Depósitos, também houve troca de informação que não era assim tão facilmente acessível, pelo menos não era pública, e porque como é que olha para essas afirmações de outros bancos. Depois, uma questão essencial para nós, está relacionado com a própria Caixa Geral de Depósitos. Sendo a Caixa Geral de Depósitos um banco público e que tendo como único acionista o Estado português, se não seria também um banco que teria mais responsabilidade, até também para não ser um banco público, ser o banco que a nível de volume de negócios a nível nacional, seria também o banco que devia ter sido mais prudente nesta matéria e também no combate a estas práticas. O Sr. Presidente, já que colocou medidas internas que foram realizadas para impedir que voltasse a acontecer, mas também gostava que olhassem que se como banco público são, não teria uma responsabilidade acrescida nesta matéria. E por isso também agradecemos os dados que aqui nos colocaram já sobre as medidas concretas que têm, que naturalmente para nós são importantes, porque é importante para nós percebermos o que é que a Caixa Geral de Depósitos, como banco estruturante do nosso sistema financeiro português, está a fazer para combater estas práticas. Dessa forma, finalizamos dizendo naturalmente, não estamos aqui a discutir decisões judiciais do Tribunal da Concorrência nem do Tribunal da Relação. Elas existem, são claras. Isto é uma prescrição. Obviamente, 225 milhões de euros que a Autoridade da Concorrência decidiu de coima é um valor bastante elevado. E é importante também que o escrutínio do Parlamento se realize nestas matérias e no acompanhamento do sistema bancário. Por isso, também agradecemos não só as respostas que nos possam vir a dar, mas também os esclarecimentos que já foram dados em intervenções anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Sr. Dr. disponho de 10 minutos, que depois poderá dividir assim que entender pelos restantes membros da Comissão Executiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo aqui ao Sr. Deputado do PSD, em nenhuma parte do processo, nem a autoridade de concorrência, nos depoimentos que nós conhecemos, diz que a Caixa teve qualquer papel central. Aliás, quando isso foi referido por um jornal em 2020, eu trouxe aqui o jornal, portanto não tem nada a ver com o que se passa agora, em 2020 nós desmentimos esse jornal e, portanto, reafirmámos o que estou a dizer. Em nenhuma das páginas diz que a Caixa teve um papel central e isso mesmo é corroborado pela autoridade da concorrência, corroborado no sentido em que, ao longo das quase 1000 páginas do processo, não há qualquer alusão a esse facto. Portanto, aí queria colocar este aspecto. Relativamente à questão da informação ser relevante, gostava aqui de dizer duas ou três coisas e também respondendo aqui ao Sr. Deputado o Costa, alguma coisa também do que é a minha experiência e prática. Quer dizer, considerar que valores de produção, taxas, etc., é informação estratégica, eu sinceramente não é essa a noção que tenho, nem porque tem influência no decisiva no negócio bancário ou no negócio bancário, nem porque em termos de gestão. E para isto há que lembrar aqui uma coisa. Portanto, nós estamos a ver hoje uma prática que foi alterada, e, portanto, se foi alterada é porque, de facto, não era aquela que seria desejável ter existido, apesar de, no meu entendimento, não ter havido prejuízo para os clientes, e vou explicar porquê. Explicaria porquê, em primeiro lugar. Este tipo de informação está hoje disponível no comparador do Banco de Portugal. Não pode ser, por exemplo, tudo o que seja comissões, portanto, não pode ser uma informação que era estratégica naquela altura e que hoje não é estratégica. Portanto, é uma informação. É uma informação que é obtida em todos os relatórios trimestrais e, portanto, o que podem dizer é aqui a decalagem, não é? É uma informação, portanto, todos os relatórios trimestrais. Todos os meses nós sabemos as cotas de mercado de cada banco através da informação do Banco de Portugal que publica já uma série longa, não é? Há muito tempo e, portanto, sabemos a nossa cota de mercado face àquilo que, aliás, que os senhores jornalistas divulgam, que são os crescimentos do mercado ou as variações do mercado e, portanto, sabe-se isso. E depois também informação que existe, por exemplo, naquilo que hoje é vulgaríssimo, que é a troca, digamos, de crédito à habitação, não é? Em que, portanto, todos os um conjunto significativo de clientes chega e nos leva quais são as propostas todas, as condições de crédito, outra coisa. Mas mais, nós hoje temos uma entidade que também não existia na altura, que são os intermediários de crédito. E, portanto, nós vamos ao intermediário de crédito, temos aqui e, portanto, que é o que todos os portugueses fazem, e todos comparam tudo com tudo. Portanto, os intermediários de crédito, onde já se faz mais, vou dizer um número que os meus colegas corrigiram-me, mais que entre 50 a 2 terços, mais de 50% a 2 terços de todo o crédito, portanto, eu vou aqui e tenho todas as condições. Aliás, o intermediário de crédito não só me indica as condições, como diz aquilo que eu devo fazer. E, portanto, temos que nos entender se essa informação só era relevante há uns anos e se agora não é relevante ou e, portanto, eu também sei que não, portanto, estarmos a ver isto hoje coisas que aconteceram há 20 anos, é sempre difícil, mas vale a pena ver este aspecto. E depois há outra questão que gostava de assinalar. A questão dos pricings, portanto, e neste tempo, penso eu, ainda existia a taxa prime, não era? Para os melhores clientes, etc. Quer dizer, o que acontece é que a taxa estava no pressário e, obviamente, as exceções eram mais que enormes, como sabem, porque nós hoje temos anúncios do spread ao pressário e depois, obviamente, o spread, isto é da vossa experiência, estou a apelar àquilo que é o vosso conhecimento, enfim, não digo normal, mas acima do normal, que é, eu vou e, portanto, o preço da minha casa depende das garantias, depende da minha rentabilidade, como eu sou cliente ou não, depende da fidelização que eu tenho no produto e depende daquilo que comumente se chama o LTV, ou seja, o valor do depósito. Exatamente. O valor do valor da casa, o valor da casa face ao empréstimo. E tudo isto derroga ou não, portanto pode não derrogar, não é? E tudo isto faz com que haja preços diferentes. Depois há uma coisa que é decisiva, é a questão da concorrência. Portanto, nós, para ganharmos operações, todos nós, e portanto agora há 15 dias também devem ter lido a notícia, que há uma análise do Banco de Portugal a dizer porque é que a banca faz preços tão baixos no crédito à habitação. E, portanto, viram-na publicada. E, portanto, agora é a questão contrária. Mas, portanto, esta parte aqui, eu diria que... E eu também não quero estar aqui a repetir o que os senhores deputados já ouviram e dizer outros. Portanto, tentar trazer também qualquer coisa que algumas vou-me repetir, porque acredito nelas, mas também há alguma coisa nova. E, desculpem, isto é o negócio bancário. E, portanto, quero dizer, e inclusive, por exemplo, isto acontece aqui e, por exemplo, acontece nos depósitos. A Caixa tem uma taxa de depósitos diferente para quem tem um crédito do que, durante vários períodos, não sei se é o caso neste momento, do que quando tem um depósito de um cliente que não tem nenhuma outra relação. Não é? Precisamente que é para a pessoa, conseguirmos que a pessoa mantenha uma relação mais global connosco, não é? E, portanto, quer dizer, achar que o preço que foi no mail ou qualquer coisa é aquilo que levaria os bancos, nas suas 550 agências, com os seus 20 e tal diretores, estou a falar do caso da Caixa, na altura eram mais e a decisão de crédito era descentralizada e a decisão de preço também era descentralizada até um determinado montante, aliás, mais descentralizada do que aquilo que é hoje. Portanto, isto faz uma variação enorme. E, portanto, quer dizer, este tipo de informação passa-se isso. Por outro lado, também, o senhor deputado falou a questão das campanhas. Nós estivemos aqui a fazer um apanhado e, enfim, não conseguimos... Nós tentamos não andar sempre a ver tudo do passado, mas para nos prepararmos para esta audição que merece todo o nosso respeito, nós fomos ver as campanhas que fizemos, por exemplo... no ano de 2006, 2007, até 2008. Nós fizemos cerca de 8 campanhas, a primeira com spread 0,35, a segunda com spread 0,25, a terceira com spread 0,25, a quarta com spread 0,3, a quinta com spread 0,35, depois com 0,4, 0,35, depois meio e meio. E depois o senhor deputado diz, está bem, mas as taxas depois subiram. Ora, as taxas subiram após a crise financeira por uma razão muito simples. As taxas não só subiram, como havia imensos bancos que, por acaso, não foram. Porque pararam de dar crédito. Porque precisamente não, eles próprios não se conseguiam financiar. E, portanto, se lembram, a partir de uma certa altura, Portugal não se conseguia financiar em nenhum mercado. E, portanto, e infelizmente, houve vários bancos que deixaram de emprestar, cortaram linhas, deixaram de emprestar às empresas e, obviamente, o crédito à habitação, que sempre foi muito importante para a Caixa, e durante um tempo foi também muito importante, teve aqui uma interrupção. Portanto, quero dizer, é que a questão dos preços tem uma justificação muitíssimo maior nas condições de mercado. E umas condições de mercado muito mais do que qualquer racionalidade. Porque o que leva a haver taxas de 0,35, 0,25, todos os seus deputados sabem o que é que resultou. Foi quando as taxas de juros ficaram negativas, houve que pagar dinheiro aos clientes. E, portanto, foi aquilo que aconteceu. E, portanto, quando tivemos uma situação anormal, que é taxas negativas, foi isto que aconteceu. E, portanto, gostava de esclarecer este assunto e depois voltarei outra vez, Sr. Presidente.
Se quiser acabar o raciocínio, tudo bem, depois só haverá uma segunda ronda. Portanto, se quiser acabar o raciocínio, eu passarei.
Eu depois pedia na outra ronda a ajuda, porque eles darão outros aspectos. Eu já agora, se o Sr. Presidente me dá autorização, a Engenheira Madalena é responsável pela nossa área de operações e de sistemas, portanto, de contratação, portanto, desde há 5 anos, e o Dr. Luís Pereira Coutinho, desde há 6 meses, é responsável pela área de particulares e negócios e pela área de gestão de ativos. Por outro lado, há só uma coisa para dar razão aos senhores deputados. Nós achamos que a Caixa tem uma responsabilidade especial. Não por qualquer questão legal, porque nós temos a mesma supervisão, temos as mesmas regras, perdemos as operações para as câmaras municipais por 0,1 ou 0,05, aliás, a última vez que eu cá estive, discuti isto precisamente com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que questionou como é que nós estávamos a fazer preços negativos. Portanto, se isto pega moda, temos agora o Banco de Portugal com o crédito à habitação, agora, do outro dia, tivemos o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Mas, de facto, porquê? Porque, obviamente, há uma possibilidade de relação, como foi explicado, aliás, até foi ele próprio que também perguntou se era isso, que há uma questão da relação global e também a questão do nosso próprio custo de funding. Portanto, nós sentimos essa responsabilidade, não por uma questão legal, mas por uma questão de exemplo. E, portanto, por isso tentamos e achamos que reforçamos significativamente os nossos procedimentos para estas coisas não poderem voltar a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Macedo. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Passamos à segunda ronda. Questiono quem se... Portanto, o Sr. Deputado João Ribeiro irá inscrever-se. O Sr. Deputado Carneiro também deu indicação. O Sr. Deputado Costa também. Muito bem. Então, vamos iniciar esta segunda ronda pelo Sr. Deputado João Ribeiro. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E um agradecimento ao Dr. Paulo Macedo pelos esclarecimentos que já nos prestou e à sua equipa e os que ainda vai prestar. Eu começava só, fiz aqui 2 referências que eu acho que são bastante importantes, que é, no processo também não faz referência nenhuma a cartel, faz a combinação de preço e nós por facilidade dizemos cartel. Da mesma maneira que disse que não reconhecia o papel principal da Caixa Geral de Depósitos, eu acho que se pode deduzir, e não é abusivo, dizer que a Caixa Geral de Depósitos tinha o papel principal porque era o líder de mercado. E também é aquele que teve a multa atribuída ou a penalização maior. A questão que eu colocava muito concreta é, temos que recuar aqui realmente os 20 anos atrás, já aqui foi falado hoje, e que o Portugal era completamente diferente. E a questão concreta é, e também perceber que havia uma plataforma giratória não muito saudável, que se vê revelar não muito saudável e com já algumas condenações criminais entre a banca e os governantes daquela altura, que giraram por várias instituições, eram todo um papel não muito saudável que levou o país à desgraça que nos levou. E aqui a questão concreta é, se hoje a informação que foi trocada naquela altura é irrelevante, porque como bem disse, ela está disponível a todos, naquela altura ela era muito relevante ou não? Na opinião do Chega, era muito relevante. Isto para chegar a uma conclusão, e a pergunta é muito concreta. Na sua opinião, houve efetivamente um cartel, uma concertação de preços, uma troca de informação naquela altura que era ilegal e que prejudicou os consumidores e daí as multas que foram aplicadas, ou não? E dessa maneira, apesar de haver a prescrição, se não ficava bem à Caixa e a todos os outros bancos que estavam envolvidos, fazer, visto que prescreveu, mas fazer este dinheiro um donativo a uma instituição que achassem de maior valor, para, de certa forma, fazerem uma penitência, vamos dizer assim, do prejuízo que foi causado ao longo dos anos. Depois também perceber, na sua opinião, que eu não percebi hoje aqui, alguns dos seus concorrentes vieram aqui e disseram havia uma troca de informação, mas isso sempre se fez, era uma coisa normal, ou seja, parece que olharam para isto e na altura eles, para ainda hoje são, deputado. Mas na altura já eram, só para concluir, já eram responsáveis dos bancos, desvalorizaram essa troca de informação, se na sua opinião, isto era, acho que é muito importante nós percebermos se aquela informação era ou não relevante, se era ou não prejudicial para os consumidores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado, disponho 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Dr. Paulo Macedo e as pessoas que o acompanham, e os mais deputados e mais presentes. O Dr. Paulo Macedo disse aqui algo que eu acho que é lapidar e que está muito próximo daquilo que também o representante do Monte Pio disse aqui. Talvez esta não fosse uma prática muito adequada e por isso é que se mudou. Isso significa alguma coisa. Isso significa alguma coisa. E, portanto, é a segunda pessoa que aqui nos diz isto. Nós constatamos que, independentemente das estatísticas que hoje existam, divulgadas até pelo Banco de Portugal, sobre os níveis de produção, sobre o que é que a concorrência anda a fazer, à data em que muitos destes factos supostamente aconteceram, essa informação não era tão detalhada, não era desagregada com o nível de detalhe que interessaria aos bancos para, no âmbito da sua política comercial, poderem tomar decisões de natureza de negócio. É? E, portanto, isto também era um facto que eu aqui gostava de relevar. E uma última pergunta, depois destas duas observações que eu gostava de deixar, era se a Caixa Geral de Depósitos tivesse que ter pago a coima que lhe era atribuída, portanto, se não tivesse prescrito o processo, se tivesse que ter pago esse valor, se isso tinha colocado em causa a sustentabilidade financeira da Caixa Geral de Depósitos, atento a um relatório que existe do Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Costa. Dispõe 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as informações que já nos foram colocadas pelo Sr. Dr. Paulo Macedo. E para nós, este é um tema também importante para a economia, para os cidadãos, para a transparência do sistema bancário e também, como já foi aqui dito, se não existisse algo que não tivesse correto, o sistema não tinha sido mudado. Por isso, sublinhamos também essa mudança. 2 ou 3 perguntas muito rápidas. Se a informação era pública, por que razão os bancos sentiam a necessidade de trocar de forma sistemática diretamente esta informação? Se à data a informação já seria pública, porque é que eles teriam que trocar a informação perante as as dados por aqui colocados, é uma pergunta que aqui nos coloca. E se, na sua opinião, esta prática, sendo também já de foro público, como disseram outros bancos, se isto no fundo leva ao fim da qualificação de restrição de concorrência, como foi aqui já dito por alguns bancos. Se isto tinha importância para o negócio bancário ou não, esta troca de informação. O senhor Presidente da Comissão Executiva disse que era uma prática que acabaria por não ter influência naquele que era o negócio bancário. Mas então, porque é que era praticada de forma reiterada se não tinha importância para aquele que era o negócio bancário? Eram as perguntas que gostaria de deixar, naturalmente agradecendo as suas respostas e também sublinhando aquilo que disse, que Caixa Geral de Depósitos tem uma responsabilidade superior em relação à pergunta que fiz anteriormente e também nós também consideramos esse facto que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto Banco Público e também enquanto líder do mercado, tem essa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Paulo Macedo. Sr. Doutor, dispõe de 6 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Havia aqui uma questão que não tinha sido respondida pelo ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira relativamente aos lucros elevados. A Caixa tem cerca de 11 mil milhões de capitais próprios, os quais, felizmente, gerou uma parte significativa nestes últimos anos. Se a Caixa tiver um custo de capital de 10%, a Caixa teria que sempre dar, em condições normais, não é? Se obviamente houver uma guerra, se houver uma depressão ou qualquer outra coisa, a Caixa deveria sempre dar cerca de mais de 1.000 milhões de euros de lucro. E, portanto, isto era o normal. Há quem diga, mas a Caixa podia dar 200 ou 300 milhões de euros. Para isso, o Estado fazia um depósito a prazo. E, por outro lado, o banco fecharia. Porque, obviamente, o BCE não admite um banco que, no longo prazo, não consegue fazer face a investimentos, não consegue fazer face a perdas potenciais, etc., etc., etc. E, portanto, isto é só porque eu há bocado não consegui responder. Relativamente aqui, eu vou passar ainda a palavra aos meus colegas, mas há bocado dizia-se que a Caixa, o Sr. Deputado Costa dizia que a Caixa até podia ser quem tinha mais interesse. A Caixa, ao longo do período de 2009, 2020 e pouco, portanto, durante cerca de 10 anos, perdeu sempre cota de mercado. Portanto, ou seja, e a Caixa era o incumbente. Portanto, quer dizer, quem tem menos interesse em que todos os outros tenham mais armas, é o incumbente em todo o lado do mundo, não é? Por isso é que, por exemplo, o Revolut preocupa-nos mais a nós do que, por exemplo, preocupa o Banco Inter. É claro, não é? Por isso é que o Banco Inter consegue fazer preços ainda mais, porque não tem carteira, portanto, quer dizer, o posição, portanto, esta informação, a quem interessaria menos seria o incumbente. Depois, aqui, as questões que foram só ditas duas vezes, também pelo Sr. Deputado o Costa e também pelo Sr. Deputado o Carneiro, que é a questão se alguma coisa mudou, foi porque nem tudo estava bem. Bom, independentemente da prática, na minha opinião, não ser a mais adequada, e repito, na minha opinião, não ter prejuízo para os clientes, quer dizer, não houve coisa que mudasse mais nas práticas do que é difícil ter outro setor em que as práticas tenham mudado mais do que no setor da banca. E isto mudou em tudo. Mudou o fit and proper, e vão-me dizer que na altura os administradores eram todos escolhidos mal. Olha, até me parece que para o governo, parece que também há que fazer algumas listas que antes não se faziam. De conflitos de interesses, de patrimónios, etc. Mudou o fit and proper, mudou os planos de sucessão, mudou a supervisão. Nós temos 13 pessoas que nos acompanham permanentemente do BCE, mais o acompanhamento do Banco de Portugal, mais as auditorias específicas que vêm fazer às áreas de compliance, às áreas de risco, às áreas de crédito. Temos, e podia continuar aqui, as funções de controle, as primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa, a terceira linha de defesa, e não vos vou estar aqui a fastidiar, nem queremos ganhar pelo cansaço, mas quero dizer, se há práticas que mudaram, foram as da banca, e em toda a linha. E, portanto, isto que fique muito claro, e até vos vou dizer, e acho que para melhor, e acho que, independentemente de, enfim, poder-se não gostar do grau de escrutínio, a banca melhorou. Em Portugal, a banca melhorou com o BCE, como eu acho que melhorou noutros países. E, portanto, nós não temos nenhum problema em assumir isto. A Caixa teve um contributo de uma entidade pública para, portanto, que nos exige mais e que é mais, e portanto, que nós cumprimos. E, portanto, eu não tiraria essa ilação, mas eu passava agora, dava aqui um minuto ao Dr. Luís Paracotinho e à Engenheira Madalena, se quiserem falar, têm que ser rápidos, se não falo eu.
Muito bem, então.
Se o Sr. Presidente autorizar.
Com toda a certeza, a Sra. Engenheira Madalena Talon tem a palavra.
Boa tarde a todos. Portanto, aqui só umas notas relativamente à informação que era trocada e ao facto dela hoje estar disponível publicamente. Portanto, o que estamos a dizer é que se trata de informação que não é inibidora de uma saudável concorrência tal como existe hoje no crédito à habitação. Portanto, nós vamos eu não quero citar nomes para não fazer publicidade, mas temos várias entidades que nos seus sites nos apresentam a comparação dos preços de todos os concorrentes, para não falar do papel que o Dr. Paulo Macedo já referiu dos intermediários financeiros, e temos também a informação bastante mais detalhada do que alguma vez tivemos sobre o tema das cotas de mercado, que hoje em dia estão disponíveis pela via do Banco de Portugal. Para dar também uma nota sobre o tema da concorrência, portanto, a Autoridade da Concorrência não identificou danos para os consumidores, e se virmos a taxa que era praticada àquela data, portanto, cerca de 70% das operações contratadas àquela data tinham um spread inferior ao mínimo que nós praticamos atualmente. E, portanto, isso mostra que havia preços bastante competitivos, e inclusivamente com valores muito reduzidos, mas passava aqui a palavra
já não tenho muito a acrescentar. A única coisa que sublinhava era, o Sr. Deputado falou em crime, mas isto é só uma coima de uma autoridade administrativa.
Demoro 15 segundos só a responder ao Sr. Deputado, que eu não queria que...
Com todo o gosto. São 6 minutos com tolerância.
Não, mas eu não vou demorar, vou ser telegráfico, porque o Sr. Deputado fez-me... Portanto, se houve cartel, nem, na nossa opinião não houve, e na da Autoridade da Concorrência também não houve. Se os consumidores foram prejudicados, eu dei argumentos da prática bancária, portanto considero que não. Se era a melhor prática, já disse que não, e já disse que houve necessidade de evoluir, como evoluímos a banca. Hoje em dia, também por muita coisa que aconteceu, tem de facto uma governance bastante melhor. E se a informação tinha influência ou não, também já referi, o que tem influência é qual é a relação com o cliente, qual é a rentabilidade dele, qual é a proposta da concorrência, qual é que é o LTV, e isso é que são os aspectos principais. E sublinho, não deixa de ser curioso, neste momento, estarmos a ser analisados se os bancos estão a praticar preços mais baixos. E era isto, Sr. Presidente, não lhe tomo mais tempo e obrigado pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Dr. Palma. Sr. Deputado Carneiro.
Só a pergunta que eu tinha feito, se tivessem que ter pago a coima, se isso tinha colocado em causa a sustentabilidade financeira da Caixa Geral de Depósitos.
Dá-me licença?
Sim, a título excepcional.
Eu respondo telegraficamente. A coima dos 82 milhões... Não colocaria, portanto acharíamos injusto, mas não colocaria. O que poderia colocar a sustentabilidade do sistema financeiro seriam as ações que oportunisticamente foram tomadas, coletivas. E isso é um valor totalmente desproporcionado, e não vou sequer qualificar o tipo de entidades que é para notar, que põe esse tipo de ações, e as pessoas sabem quem é que são os patrocinadores dessas ações, portugueses e não portugueses.
Muito obrigado, Sr. Dr. Palma. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, só para deixar, e porque isto ficará registado em ata, este esclarecimento é muito importante, Dr. Paulo Macedo, porque estas ações são ações que foram postas agora, não é? Depois já de toda a investigação da Autoridade da Concorrência e do processo ter sido terminado. Portanto, o valor que eu perguntei da coima reportava-se à decisão da Autoridade da Concorrência e à análise que o Banco de Portugal fez sobre essa matéria, que teremos a oportunidade depois de escrutinar. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Ficará registado para efeitos de ata. Sendo assim, agradeço em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública ao Dr. Paulo Macedo, ao Dr. Luís Pereira Coutinho, à Sra. Engenheira Madalena Talona, os esclarecimentos prestados no âmbito desta Comissão. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Muito obrigado.